Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre direitos humanos e políticas públicas no Brasil, com a socióloga Márcia Mussali e o diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, Rogério Sottili. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Márcia Mussali é socióloga e assistente social e mestre e doutora em Serviço Social, Políticas Sociais e Movimentos Sociais pela PUC São Paulo. Possui MBA em Gestão para Organizações do Terceiro Setor, é professora nos cursos de pós-graduação, especialização e extensão da Universidade Católica de São Paulo. E também leciona no Programa de Educação Continuada da FGV São Paulo. Rogério Sottili é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, mestre em História pela Universidade Católica de São Paulo, já atuou em diversos cargos do poder público, já esteve na frente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo entre 2013 e 2015 e secretário especial de Direitos Humanos do governo Dilma Rousseff até maio de 2016. Ele também participou da criação da Comissão Municipal da Verdade de São Paulo, além da construção do monumento aos mortos e desaparecidos no Parque do Ibirapuera e o desenvolvimento do projeto Respeitar é Preciso. Boa tarde, Márcia.
Boa tarde, Joel.
Boa tarde, Rogério.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que possui já 70 anos, ela foi programada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Era um pacto civilizatório criado pela Europa, pelos Estados Unidos, para acabar com a barbárie da Segunda Guerra Mundial. Depois de 70 anos, analisamos os episódios que estão acontecendo em nosso país. A declaração precisa ser revista, 30 artigos que constam na Declaração Universal dos Direitos Humanos precisam ser revistos para dar uma resposta à barbárie da sociedade moderna?
Bom, eu acho que o que precisa ser feito é ser efetivado os artigos da declaração. A declaração, embora, né, tenha mais de 70 anos, é uma declaração extremamente atual, cada vez mais atual. Se a gente perceber e notar o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, a gente percebe o quanto é importante a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu não vejo nenhuma necessidade de revisão, e vejo sim uma necessidade de que as pessoas sigam a declaração, executem a declaração e façam o que o Brasil já fez em período muito recente, que é construir os PNDHs, que são os Programas Nacionais de Direitos Humanos, para que possa estar em sintonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o país poder avançar e aprofundar a promoção dos direitos humanos no Brasil. Então, falta efetivamente que a declaração seja levada mais a sério e seja executada.
Você concorda, Márcia? É necessário ampliar as políticas públicas para se aplicar a declaração?
Sim, a declaração foi um marco importante, um pacto de civilidade entre 58 países. Isso é muito importante. Porém, apesar de todos os avanços nessas décadas, 70 anos, avanços importantes, a gente não pode negar que hoje, sociedade contemporânea, século XXI, a complexidade aumenta. As desigualdades são muito grandes, aumentaram as desigualdades. Então, como a gente falar de princípios tão importantes, que foi o marco da Constituição, princípios de dignidade, liberdade, igualdade, é compatível com o aumento da desigualdade no mundo? Então, acho que os desafios são inúmeros. Direitos humanos, sonho ou realidade? É possível a gente colocar em prática e realmente ter um esforço mundial? E aí eu estou falando do mundo, que o mundo vive o retrocesso em tudo, não é só América Latina e o Brasil, né? Aumento das desigualdades, problemas gigantescos. E quais são as novas necessidades? Porque até então, direitos humanos é uma construção, né? Uma mudança, são mudanças. E a complexidade aumentou na atual conjuntura e, eu diria, na geopolítica mundial.
Falando em mudanças, ela tem dado uma resposta adequada para a era digital?
A declaração?
Exato.
Eu acho que nós estamos vivendo uma realidade não imaginada em 1948. E essa é uma questão importante que a gente precisa se debruçar. Nós estamos estudando um caso, uma situação, porque tem no Supremo Tribunal Federal um processo bastante interessante, que é o direito ao esquecimento, que é o fato de uma pessoa ter o direito de dizer que não seja citada, né, nas mídias, e hoje com a velocidade da informação, com Google, né, você dá um Google para buscar qualquer tipo de informação e você acaba revivendo situações em que você gostaria de não mais ser, né, lembrado por aquilo. Mas isso fere também um direito coletivo de você ter o direito à, né, à memória, à verdade, à justiça. Porque na medida que você julga um processo como esse, você abre uma jurisprudência que você pode autorizar torturadores, né, familiares, processos familiares, etc. Então é uma coisa muito, né, emblemática. E ela vem, né, à tona hoje, principalmente porque não se imaginava a velocidade da informação com as tecnologias que nós estamos vivendo hoje. Mas se me permite, Joel, até colaborando um pouco com a reflexão que a Márcia trouxe aqui sobre a declaração, eu não acho que a declaração precisa ser revista, eu não acho que é o momento, eu acho que é o momento de executar, a gente poder colocar ela em prática mesmo. Mas é importante que se diga também que, veja bem, a declaração escrita em 1948, ela contou com a participação de chefes de estados brancos e mesmo que teve uma participação muito importante, né, de especialmente uma mulher, né, que era a mulher do presidente dos Estados Unidos e teve uma participação muito importante.
Eleanor Roosevelt.
Exatamente, né, a esposa do presidente Roosevelt. Ela não teve uma visão do ponto de vista racial, né, e nem questão de gênero também. Então, veja bem, o que nós estamos vivendo hoje é uma realidade onde que essas pautas identitárias, que envolve a questão de gênero, a questão de raça, ela ganha uma importância extremamente expressiva. Né? Então, assim, se a gente fosse pensar, né, num processo de repensar a declaração, é evidente que nós temos que pensar a participação de todas as populações que têm importância na sociedade no mundo inteiro.
Isso que você está colocando é interessante porque novas convenções foram elaboradas dentro, né, dessa luta por direitos humanos. E hoje a conjuntura se fala o quê? Estatuto dos refugiados, o direito das mulheres, direito das crianças, né, dos trabalhadores migrantes. Eu acho que as pautas, elas, né, sofreram uma série de alterações e mudanças porque o mundo ficou muito mais complexo. Porém, eu acho interessante o que a Anistia Internacional coloca, que vai além da luta pela liberdade de expressão, manifestação. Por que não incluir na pauta dos direitos humanos questões e decisões econômicas, financeiras, ou seja, questões estruturais que estão completamente e direcionadas à questão da luta por direitos humanos? E são decisões de todos os países. Para isso é preciso uma articulação muito grande, né? E essa articulação inclui os movimentos, inclui sindicatos, inclui uma articulação muito grande de atores da sociedade civil. Então, não tem como. Então, são novas pautas, novas questões e essa complexidade só aumenta. Então, como fazer isso? Eu acho que esse pode ser um grande desafio nessa questão de colocar em prática os direitos humanos. Então, acho que é uma força muito conjunta e uma articulação, não dos brancos, como era no passado, mas de toda a sociedade. Então, para isso parece ser utópico, né, para muita gente escutando isso. Inclusive, a gente escuta isso no senso comum, no cotidiano, que esse papo de direitos humanos é lorota. Não é isso? Tem distorções absurdas no Brasil com relação a isso, que parece algo distante, mas é algo muito próximo da nossa realidade.
O Sotili colocou um aspecto histórico interessante que eu gostaria de explorar com vocês, a legislação foi uma iniciativa de países e lideranças conservadoras. Ao longo da história, a Declaração Universal dos Direitos Humanos acabou com uma iniciativa do campo progressista. A direita se deslocou da declaração originalmente, como aconteceu em 1948. Quais foram essas razões?
Olha, eu não sei te explicitar um pouco as razões, né? O fato é que há uma dinâmica muito grande no processo, né, das discussões em torno dos direitos das pessoas. E você tem assim, um mundo, né, desenvolvido, como é dito assim, né, eles conseguem dar determinadas respostas fundamentais às relações sociais. Ao mesmo tempo, né, elas passam a ter determinados tipos de situações que tornam problemáticas, né? Por exemplo, né, se a gente pegar na Europa, toda a questão envolvendo os refugiados, envolvendo os imigrantes, né, e que acabam exercendo um papel, né, extremamente conservador do ponto de vista das relações humanas, né? E aí você acaba tendo respostas de países, né, como o Brasil foi, especialmente a partir da redemocratização, um dos países que se tornou referência nos desenvolvimento dos direitos humanos. A questão, né, fundamental que torna um país exercer o protagonismo, a liderança na conquista dos direitos humanos, né, é a sua relação com a sociedade civil. E o Brasil, né, a partir da redemocratização mesmo, teve uma sociedade, tem uma sociedade civil muito, muito forte, muito protagonista da história, com lutas sociais, seja no movimento sindical, seja no movimento da luta pela terra, nos movimentos populares, movimentos identitários, né? E isso ganhou uma importância muito grande, especialmente quando os governos, especialmente do presidente Lula e os demais governos, abriram muito para a participação social. E aí você consegue ver, né, o Brasil avançar muito na conquista dos direitos humanos e se tornar uma referência mundial do ponto de vista da promoção dos direitos humanos, o que não acontece muito nos países europeus.
Márcia, aqui no nosso país, por que a direita se deslocou da defesa dos direitos humanos?
Eu acho que é uma distorção muito grande. Eu até escrevi no Observatório um artigo, Direitos Humanos, versão tropical brasileira. Direitos humanos não é uma pauta de esquerda ou de direita, deveria ser uma pauta de todos nós. Qualquer sociedade que pense em desenvolvimento humano, crescimento, pacto de civilidade, de construção de justiça, de igualdade, isso não é uma pauta. Tanto é que é tão absurdo o que está acontecendo no Brasil, que a pauta do direito à educação. A gente vê o que nós vimos agora na manifestação na frente da Universidade Federal lá do Paraná. As pessoas, uma parte da sociedade civil, não é a maioria, né? Ainda bem, né? Tirando, arrancando, né? Direito à educação, acesso contra os cortes. Direito à educação é direito humano, são direitos humanos básicos. Né, direito à saúde, direito à educação. Então, essa fragmentação dos direitos humanos, isso daí é extremamente nocivo, isso é terrível. E a gente vê hoje uma fragmentação muito grande nesse processo, como se isso fosse uma pauta de um partido. E não é uma pauta de um partido. Então, eu acho que isso é uma distorção absurda, isso é uma versão tropical brasileira que não deveria, a gente tem que discutir isso.
Direitos humanos são direitos de todos.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora nós vamos ouvir uma música da escolha dos nossos convidados. A primeira música é Querelas do Brasil, Elis Regina. Você que escolheu essa música, Márcia.
Sim, eu acho que é muito atual o que nós estamos vivendo no Brasil. E é, ao mesmo tempo, triste, mas não uma tristeza que nos faça reagir. Eu acho que é uma tristeza, uma esperança na ação, como dizia Paulo Freire, né?
Jabuti, Liana, Lamandali, Alaúde, Bia Urural aqui, Ataúde, Bia Carioca, Morecra, Mecré, Jovinha, Carore, Jovinha, Sul. Oh, oh, oh. Berere, Camara, Tororó, Olerê, Piriri, Rata. Brasil, tá matando o Brasil. Jeré, passa, sica, Andrade, Cunhãs, Ariranha, Aranha, Sertões, Guimarães, Baquia nas águas, e Marionaíma, Arira, Ariboia, na alta das mãos de Jovem Açol. Oh, oh, oh. Gererê, sarará, cururu, olerê, blá, 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 pá, 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 sururu, olará. Gererê, sarará, cururu, olerê, blá, 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 pá, 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 sururu, olará. Do Brasil, SOS ao Brasil. Do Brasil, SOS ao Brasil. Do Brasil, SOS ao Brasil. Tinhorão, Urutu, Sucuri, o Jobim, Sabiá, Benti,
você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre direitos humanos e políticas públicas no Brasil, com a socióloga Márcia Mussalem e Rogério Sottili, diretor do Instituto Vladimir Herzog. Queria continuar explorando isso, as razões porque os direitos humanos no nosso país não merece o tratamento adequado, né? Eu perguntei as razões, mas eu gostaria já de deslocar a análise de vocês para a escalada da violência de Estado. 55 detentos foram mortos na semana passada no estado do Amazonas. O que explica o colapso do sistema prisional brasileiro?
Eu vou falar um pouco disso e quero retomar um pouquinho essa discussão sobre essa agenda, se é uma agenda de esquerda ou não, ou ela é republicana, né? Que eu acho que é importante. Você tem um país, né, que vê a situação das pessoas como uma situação de segurança pública. O país que tem uma cultura fundada numa ideia de que a circulação de pessoas é um problema, aglomerado de pessoas é um problema, e você promove toda uma política de esvaziamento dos espaços públicos, esvaziamento das cidades, e ver a relação das pessoas com o problema. Isso é uma questão de fundo que está posta nas relações humanas, relações sociais como no Brasil. Portanto, né, quando você tem essa lógica de olhar as relações humanas, a sociedade, a cidade, né, você prende pessoas por qualquer coisa. Então, assim, hoje você tem uma população carcerária no Brasil absurda, né, que beira os 600 mil pessoas. São pessoas que são presas por pequeno porte, né, de maconha, de drogas. Mulheres que ficavam levando, né, esse tipo de material para dentro das prisões e acabaram se envolvendo. Então, você, assim, além, né, de você ter inúmeras pessoas que não foram sequer julgadas, né, já venceram as penas delas e elas continuam presas. Então, você tem uma realidade carcerária de só aumentar. E é uma lógica de construção de presídio, quando você tem que promover o desencarceramento no país. Né? E essas prisões acabam tendo, sim, um papel de, né, universidade de bandidos, né? Porque você acaba tendo uma situação extremamente delicada envolvendo todas essas pessoas. Então, eu acho, né, de que um país que vê, né, a sua população como um problema, ela encarcera. E se encarcera,
né? Você não vai resolver. E sabe o que vai levar a isso? É o que esse governo está sinalizando, a privatização do sistema carcerário. Acabar com as penitenciárias como, né, um serviço público, digamos assim, de recuperação, de superação dos problemas, das dificuldades. Mas assim, você vai privatizar e vai virar um grande negócio. E aí, um grande negócio, você precisa aumentar as prisões cada vez mais.
É, agora aumentar, né, Rogério, prisões para quem, né? Encarcerar quem? Isso. Encarcerar toda a população?
Não, encarcerar a população
negros,
pobres,
claro. Jovens na periferia, o nosso sistema carcerário não vem rico nem classe média. Está lá, claro, lotado, claro, de jovens, mais de 90% são jovens. Eu trabalhei na área penal durante 10 anos, pessoas que não deveriam estar aí por ausência de direitos humanos, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso à habitação, né? Agora, uma população, não, um Estado coercitivo, um Estado seletivo, uma elite cruel, que as duas palavrinhas sempre perpetuaram o tempo todo na história da brasileira, o medo e ódio de classe. Então, é mais fácil encarcerar, né, o outro aquele que te afronta, que está na rua, que é o negro. Então tem um problema aí estrutural cruel no Brasil que a gente, exatamente, tem que enfrentar essa identidade cruel que, mesmo em tempos que foram super importantes dos governos Lula e Dilma, um processo que amenizou a criação de políticas públicas, enfim, mas não foi necessário. E isso volta com toda a força. E por que voltou com toda a força? Porque, na verdade, isso estava escondido, escamoteado, isso, somente para amenizar uma situação estrutural brasileira que nós nunca enfrentamos.
Exatamente.
Nunca enfrentamos.
E veja bem, mesmo a Dilma, que tinha uma visão, né, tem uma visão muito mais democrática, muito mais comprometida com os direitos humanos e assim por diante, mesmo ela, com essa visão, ela tinha uma visão equivocada do ponto de vista da segurança pública. Vamos pegar um exemplo? Qual era como chamava a campanha, né, sobre a questão do crack? Guerra ao crack. Guerra ao crack. Primeiro, o crack não briga com ninguém. O crack é uma droga, uma substância que está imposta, sabe? Guerra ao usuário de crack. Como? Eles são vítimas de todo um processo. Então, é uma questão completamente equivocada. E era desse jeito que era visto. Como deve ser visto, né? A vulnerabilidade que as pessoas vivem, que levam a elas a terem determinadas situações, né, que buscam, seja o crack, o cigarro, a bebida, o computador e o escambau, né? Então, assim, é uma visão completamente equivocada de como lidar com situações problemáticas.
Essa violência de Estado, o que, que ela significa? Significa, por exemplo, que a nossa democracia representativa, na defesa dos direitos humanos, ela precisa ser revista?
Eu acho que sim. Eu acho que a violência de Estado, veja bem, o que nós estamos vivendo agora, né, com esse governo tão recente, de 5 meses, né, que a gente tem dificuldade de entender para onde vai chegar. Mas você pega aqui, você tem o projeto do Moro, que trata sobre a questão dos armamentos. E o que esse projeto diz em análise? Ele autoriza a polícia a atirar em suspeitos. Ele propõe a execução de penas antes de transitar em julgado, né? Ele possibilita, né, a negociação na delação premiada, o envolvimento, quer dizer, é uma bruta violência do Estado, né, que vai de novo recair sobre quem? Sobre as populações pobres, sobre as populações despreparadas do ponto de vista para enfrentar um julgamento como esse. Então, assim, o Estado é extremamente responsável por essa onda de violência que a gente está vivendo. Além de se contar a criminalização dos movimentos sociais, que você não pode mais ver um movimento social na rua mobilizando, exercendo o seu direito de cidadania, que não só é um direito, como é importante qualquer democracia para ajudar a colocar o país, sabe, Não, eles são criminalizados, são vistos como bandidos. A oposição é vista como bandido. Então, assim, nós estamos vivendo o pior dos mundos do ponto de vista da violência do Estado.
Vamos dar uma pausa na entrevista com a socióloga Márcia Mussalem e Rogério Sottili, do Instituto Vladimir Herzog, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. É sempre a mesma coisa. Sai ano, entra ano, e o Brasil insiste em nos fornecer notícias tenebrosas a respeito de nossas prisões. Leio nos jornais: Manaus conta com 55 mortos dentro de 4 prisões. Uma rebelião de presos, cujos motivos ainda não foram em grande medida divulgados, resultou no extermínio em 2 dias de 55 pessoas que estavam sob a guarda do Estado. Mesmo em um país em que há aproximadamente 170 homicídios por dia, o número choca, pois neste caso o Estado teria o dever concreto e objetivo de evitar essas mortes. Afinal, as pessoas estavam a cumprir pena em estabelecimentos que, em tese, deveriam ser comandados por quem? Pelo Estado. O tratamento dispensado aos detentos nas prisões brasileiras é muitas vezes degradante. Ministério Público, Judiciário e Executivo fazem menos do que poderiam para mudar esse estado de coisas. No fim do dia, temos o de sempre: uma tragédia após a outra. Um Estado omisso que investe não poucos recursos na degradação humana, na formação de exércitos a serviço do crime organizado, e nos envergonha e nos indigna. Esse é o sentimento que tenho quando vejo a divulgação inevitável dessas tragédias: vergonha e indignação. A Constituição brasileira diz, em seu artigo 1º, que a República se fundamenta no valor da dignidade da pessoa humana. Estabelece no artigo 5º que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. O Estado possui o dever de prender aqueles que forem assim condenados pela justiça, mas é fundamental que as prisões garantam condições de cumprimento da pena que possibilitem a ressocialização desses detentos. Não é o que temos no Brasil de hoje. As tragédias noticiadas pelas manchetes dos nossos jornais insistem em nos provar. Precisamos superar esse estado de coisas, com uma política pública clara para o sistema penal e prisional, com a fixação de investimentos e metas. Só assim superaremos a vergonha e a indignação atuais. Até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Nós continuamos a nossa conversa hoje falando sobre direitos humanos e políticas públicas no Brasil com a socióloga Márcia Mussalem e Rogério Sottili, do Instituto Vladimir Herzog.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
O Sottili se referiu à privatização do sistema prisional brasileiro. Lá no Amazonas, onde houve a crise, já aconteceram desde 2017, uma crise de morte de inúmeros detentos, lá é privatizado. E lá 55 detentos foram mortos no estado do Amazonas. O que que explica esse colapso do sistema prisional, Márcia?
Esse colapso é a ausência de uma política pública, uma política de segurança pública, que nenhum governo enfrentou isso realmente de uma forma séria, correta. Então, como falar em democracia? Como falar um Estado ausente? Quer queira ou não, a questão da segurança pública sempre foi deixada de lado em quase todos os governos. Nunca se encarou isso de frente. Então, privatização é óbvio que não é a solução. Então, esse Estado, ainda essa nossa frágil democracia, esse Estado democrático, ainda está em processo de construção, uma construção que nós temos que avançar muito, porque esse Estado representa os interesses de uma elite. Representando os interesses de uma elite, é claro que não há interesse de encarar a questão da segurança pública como política pública seríssima que deve ser enfrentada, que está no campo dos direitos humanos. Então, construímos mais presídios, privatizamos mais e colocamos pobres negros nas prisões. E isso é um colapso. Isso significa que existem consequências gigantescas para a sociedade. E a sociedade quer encarcerar cada vez mais. Qual é a política desse atual governo de extrema direita? É construir mais presídios. E a afronta principal dos direitos humanos, quando Bolsonaro assumiu e colocou em prática, ao contrário que muitas pessoas dizem, que Bolsonaro não está fazendo nada. Bolsonaro está fazendo tudo o que ele prometeu. Está lá no programa as 50 páginas absurdas, mas estão lá criminalização dos movimentos sociais e das ONGs, uma perseguição terrível, a questão da liberação das armas e a perseguição à população LGBT, pobres, negros, quilombolas e índios. Bolsonaro falou isso. Então, que surpresa. Hoje as pessoas colocam, Bolsonaro não fez nada em 5 meses, 6 meses. Ele está fazendo em tempo recorde. Ele está fazendo de uma forma absurdamente rápida e a população está assim. Inclusive a esquerda, os progressistas anestesiados. O que fazer diante disso? Não está fazendo nada. Aí vem uns fake news e fica falando da o azul e do rosa da Damares, perdendo tempo com isso.
Mas o importante é refletir com vocês também é que essas iniciativas na segurança pública do país têm contado com o apoio de parcela da população brasileira.
Claro, né? Você fica a tarde inteira ouvindo da Atena, incendiando as mentes das pessoas de que bandido bom é bandido morto, né? Você fica com ódio vendo aquilo, você pega, né, uma cena de alguém que morreu, foi assassinado num assalto e você promove um linchamento. É isso que foi feito, não só com um problema como de segurança pública, problema de violência, como na política também. Você pegou e criminalizou, né, um ex-presidente da República sem uma prova. Ele está preso como um preso político realmente. Você tem o quê? Uma criminalização de um partido, de alguns partidos políticos de esquerda, né, como se fosse o diabo. Né? E você tem parcela da população, né, que acaba acreditando nisso porque é bombardeado pela mídia. A mídia é responsável de uma forma significativa por essa cultura de violência que existe no Brasil e pela fragilização que existe na nossa democracia brasileira, permitindo a destituição de uma presidente, né, eleita, né, legitimamente eleita, bem como todos os processos de criminalização, tanto dos movimentos sociais quanto, né, da política no Brasil.
É, esse processo de criminalização, ele só aumenta. A mídia, ela tem um papel. Infelizmente, não se fez todo um processo de redemocratização da mídia. Não foi feito isso, isso deveria ter feito. Então, a gente vê aí uma mídia, e cada vez mais agora do lado dos evangélicos, uma mídia também fundamentalista. E aí, isso é uma guerra de narrativas. O que fazer, por exemplo, até com relação às manifestações? É uma guerra. E essa guerra, ela é desigual, porque não teve um processo de redemocratizar, de fazer estruturar realmente e fazer com que existisse um amplo leque de divulgação, um amplo leque de formas de divulgar as informações e etc. Não teve isso. Infelizmente, os governos de centro-esquerda não fizeram esse papel que deveria ter feito. E agora a gente está lutando para recomeçar, e é uma luta muito desigual, muito cruel, porque todos os dias há esse massacre. Massacre não só dos partidos políticos, mas massacre principalmente também o lixamento. Lixamento com relação aos pobres e negros e à população LGBT. Isso que é cruel também. Então, né, nós estamos num caminho que a gente vai ter que rever e fazer autocrítica com relação a isso. Né? Que erro foi esse? Onde nós erramos de não fazer esse processo de redemocratização, de pensar dos meios de comunicação?
Nós vamos para a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um relator das Nações Unidas pediu medidas corajosas dos países para conter a poluição do ar, melhorar a saúde, abordar a mudança climática e cumprir obrigações de direitos humanos. O relator especial sobre direitos humanos e meio ambiente, David Boyd, fez essas declarações na mensagem que antecede a comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, neste 5 de junho. Em nota emitida esta segunda-feira em Genebra, o especialista destaca que 7 milhões de pessoas morrem prematuramente todos os anos devido à poluição do ar. Destas vítimas, 600 mil são crianças. De acordo com o relator, 90% da população mundial respira ar poluído. Para ele, a poluição do ar é um assassino silencioso, invisível e prolífico. O problema afeta de forma desproporcional mulheres, crianças e comunidades pobres. O apelo aos estados é que tomem medidas urgentes para melhorar a qualidade do ar, para cumprirem suas obrigações de direitos humanos. Em 2019, as atividades centrais do Dia Mundial do Meio Ambiente acontecerão na China. Boyd disse que o país está entre inúmeras histórias de sucesso pela redução drástica da poluição do ar em todo o mundo. E esses casos provam que a poluição do ar é um problema evitável. O relator publicou recentemente um relatório ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, que menciona 7 passos essenciais que os estados devem tomar nesse sentido. O primeiro deles é monitorar a qualidade do ar e os impactos na saúde humana. Da ONU News, em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna semanal.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma condição descrita por Freud chamada mal-estar. Por que e quais são as condições da gente, diante da pergunta trivial, mas que também é a pergunta da nossa existência, né? Como você vai? O mal-estar é uma impossibilidade de estar. O contrário do mal-estar não é o bem-estar, né? Mas é a impossibilidade de estar. Estar com o outro. Porque quando a gente se coloca a estar com o outro, que é o fundamento da riqueza da nossa experiência e é o que dá, ao final das contas, uma boa história para contar, quando a gente está realmente com o outro, a gente tem uma expectativa de que o outro vai nos trazer assim sua diversidade, seu acolhimento, sua compaixão. O outro é a nossa figura de desamparo, de tratamento para o desamparo. Só que também no outro está aquilo que é a diferença que o outro representa para mim. Estão as suas opiniões, com as quais eu não concordo, estão os seus gostos intoleráveis, está tudo aquilo que eu renego, rejeito e acho assim intolerável em mim. Então, Freud dizia que o mal-estar tem três fontes. A primeira é que a gente é perecível. O corpo envelhece, a gente tem essa luta para ficar assim belo e jovem, mas a gente sabe que essa luta vai terminar mal, não sabe? O segundo ponto é que a natureza e o destino colocam coisas não antecipáveis. Existem tragédias, existem maus encontros, existem desastres, existem coisas que a gente pode dizer assim, olha, podíamos ter prevenido, podíamos ter pensado melhor, mas no fundo isso é um tipo de auto-engano. A vida vem com maus encontros também. Em terceiro lugar, e esse me parece o decisivo, o mal-estar procede da fragilidade das nossas leis, dos nossos pactos, ou seja, da nossa relação com o outro. Justamente esse outro que deveria nos tornar mais ricos, mas que no nosso momento se tornou fonte básica de intolerância. E isso é interessante, porque se a gente for olhar assim a história, todos os momentos em que há um aumento de cosmopolitismo, aumento da diversidade social, aumento de estrangeiros, aumento de movimentação, migração e imigração de pessoas, esses momentos estavam associados com aumento de intolerância. Por quê? Porque é a forma mais simples e mais equivocada de eu entender qual é a fonte do meu mal-estar. A fonte do meu mal-estar é esse outro. Outro que está a mais no mundo. Se eu tirasse ele do mundo, tudo seria resolvido. Então, a prática da tolerância é a prática não só assim de uma eticidade, uma moralidade que comporte a diferença com o outro, que, portanto, vai nos levar para um futuro comum. A prática da tolerância é a prática de saúde mental, gente. Se você não tolera o outro, no fundo é você quem se envenena. É o tamanho do seu mundo que se reduz.
Você ouve na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre direitos humanos e políticas públicas no Brasil com a socióloga Márcia Mussalem e Rogério Sottili, do Instituto Vladimir Herzog. Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Rogério. Paulinho Mosca?
Paulinho Mosca.
Ela retrata um pouco o momento que você está vivendo?
Retrata o momento que todos nós estamos vivendo, né? Mas ele é um chamamento para aquilo que você está tão preocupado de que o que fazer? Lutar por nenhum direito a menos.
Nesse momento de gritante retrocesso, de um temerário, incompetente, mau congresso, em que poderes ainda mais podres que antes põem em liquidação direitos importantes, eu quero, diante desses homens tão obscenos, poder gritar de coração e peito plenos. Não quero mais
nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Nesse país em que se vende por ganância direito à vida, à juventude e à infância, direito à terra, ao aborto e à floresta, à liberdade, ao protesto, ao que nos resta, eu grito fora esses homens tão pequenos, de interesses grandes como seus terrenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito. Nessa nação onde se mata e trata mal mulher e pobre, preto e jovem, índio e tal, onde nem lésbica, nem gay, nem bi, nem trans são plenamente cidadãos e cidadãs, não quero mais cantar meus versos mais amenos, a menos que antes seus direitos sejam plenos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais. Justiça social e de uma tal desigualdade sem igual. Queria ver os grandes lucros divididos e os dividendos afinal distribuídos, e os bilionários concordando com tais planos, se revelando seres realmente humanos. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito. Nesse momento de tão pouca luz à vista e tanto ataque ao que é direito e é conquista, eu canto tanto a desistência e o desencanto, mas canto a luta, a resistência tanto quanto. E quanto aqueles que ainda pensam que detêm-nos, eu canto e grito a pulmões e peito plenos, que não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre direitos humanos e políticas públicas no Brasil com a socióloga Márcia Mussalem e Rogério Sottili, do Instituto Vladimir Herzog. Já falamos da democracia, já falamos da situação da violação dos direitos humanos no país, no sistema prisional, na segurança pública em geral. Falamos também das dificuldades da democracia representativa no momento. Vamos agora para o campo das soluções. O que nós precisamos agora para encarar esse retrocesso que está acontecendo no Brasil?
Eu fui convidado recentemente para participar de um evento, de uma palestra, um seminário, de lançamento da Comissão de Equidade aqui da Faculdade de Educação da USP. E aí na minha fala, né, eu comecei eu disse o seguinte: olha, nós estamos discutindo aqui Comissão de Equidade. Agora é importante que se saiba de que o que está acontecendo no Brasil, né, e essa é uma mudança da minha percepção, né, a partir, à luz do que está acontecendo. Veja bem, eu trabalhei no governo do presidente Lula, trabalhei no governo da presidente Dilma, e acreditava de que o Brasil, né, deveria buscar cada vez mais aprofundar os direitos humanos, desenvolver os direitos humanos, porque todo mundo tem como meta a felicidade, a equidade, né, os direitos, cada vez mais direitos. Se todo mundo é feliz, todo mundo é feliz. Eu pensava assim. Hoje, à luz do que está acontecendo no Brasil, eu percebo o seguinte: não é assim, infelizmente não é assim. Infelizmente, a agenda da luta de classe, ela está muito presente, sabe? E o que existe é o seguinte, ó, tem gente que não quer equidade. Essa que é a questão. Tem pessoas no mundo inteiro, não é um problema do Brasil, não querem equidade, não querem que as pessoas tenham os mesmos direitos que vocês, não querem que pessoas viajem de avião como ao seu lado, não querem que pessoas frequentem os melhores hospitais, você percebe? A educação, tem gente que quer gente diferente de você. Então, assim, equidade é uma luta importante, mas tem que partir dessa premissa. Por que que eu estou falando isso? Né? O que o Brasil está vivendo hoje talvez seja um dos piores momentos, com certeza, a partir da redemocratização, é o pior momento da história do Brasil. Tem gente que diz que mesmo na época da ditadura militar era muito mais nítida, né, os teus adversários de projetos políticos, né, do que é hoje. Você, né, o sistema de justiça, né, a mídia, tá, sabe, é um negócio que te confunde, né, a percepção do que está acontecendo no Brasil. Então, assim... Mas não é só o Brasil, é a Europa. Veja a eleição na Europa dessa semana, da semana passada, dessa semana. Embora a direita tenha sido derrotada, ela teve uma expressiva votação, e considerando alguns avanços, inclusive. Né? Em países como a Alemanha, a Itália, né? E assim por diante. Então, assim, o mundo está vivendo momentos de retrocessos importantes do que diz respeito àquilo que a gente chama de equidade de direitos, de conquista de direitos. Eu sou professor de história, né? Então, assim, eu acredito na história. E a história, ela não é linear, ela tem momentos de, né, de avanço, de refluxo, de retrocessos, né? Mas a história, ela não se repete, né? Então, nós vamos ter momentos, né, que não vai ser sempre assim. Vamos ter outros momentos em que os direitos vão continuar avançando. Se essa é a minha leitura e eu acredito nela, nós estamos vivendo um momento de resistência. Resistência, assim, ó, eu diria, nenhum direito a menos. Por isso a musiquinha do Paulinho Mosca. Nenhum direito a menos. Mas eu não vou ter ilusão que eu vou ter direitos a mais neste momento. Até a gente conquistar processos de retomada do fluxo da democracia, da valorização da democracia. Nós temos que ir para a rua defender a democracia, nós temos que ir para a rua defender a educação como estratégica para qualquer desenvolvimento humano de qualquer país, para a ciência e tecnologia ser valorizada como precisa ser valorizada, para acabar com o desemprego, que são os valores. Por isso que eu acho, Márcia, eu não acho que os direitos humanos é uma agenda de todo mundo. Eu acho que os direitos humanos é uma agenda de esquerda. Sinceramente, eu acho que é uma agenda de esquerda. Porque tem gente que não quer os direitos humanos, porque garantido seus direitos, porque entra a questão do egoísmo, sabe, da sua parcela, da sua classe, da sua família. Não, eu acho que quem quer direitos humanos para todos é uma agenda moderna, contemporânea e de esquerda. Infelizmente, eu achava que direitos humanos era uma agenda republicana para todo mundo, mas eu começo a ter uma percepção diferente disso.
É, o único problema, talvez, é que nós estamos no mesmo barco, não é? E essa barbárie ela atinge a todos. Todos. Esquerda, direita, pobre, rico. A violência atinge a todos. Ninguém está numa bolha protegido da violência que atinge a todos. Aquela pessoa que sai da cadeia, que esse processo de ressocialização é uma grande mentira. Não é ressocializar alguém que nunca teve acesso aos direitos básicos. Não é? Então, como transformar isso? Não é? Isso tudo, aquele homem revoltado, agressivo, violentado nos seus direitos... E encontra com o rico com um celular e mata por causa de um celular, mata para comer. Então, a violência ela atinge a todos. Então, essa luta pode ser até uma utopia, um sonho, mas é uma luta que deveria ser de todos, porque nós estamos no mesmo barco, no mesmo planeta, e atinge pobres, ricos, negros, etc. Porém, eu acho que o maior desafio nosso é a não fragmentação das lutas. Mesmo a esquerda, os progressistas... Como não fragmentar os direitos humanos e as lutas? Ser uma luta única? Porque até então, o que a gente percebe é uma fragmentação. A questão da liberdade de expressão, por um lado, a questão do direito à liberdade, por outro lado, a educação, saúde, é como se fossem lutas separadas. Direitos humanos são lutas em conjuntos, né? É uma luta por justiça, por igualdade. Então, esse é um desafio, eu diria... É, para a sociedade civil, de uma forma geral, eu acho que a gente tem que criar alianças. Para criar alianças diversas, a gente não pode fragmentar a luta por direitos humanos. Direitos humanos são direitos de todos, sejam eles pobres ou ricos.
Que é a campanha do Observatório do Terceiro
Setor. Pode ser uma grande utopia isso, mas nós estamos no mesmo barco e a barbárie está chegando. A barbárie já está na nossa porta. Não temos outra saída. Então, nós somos seres humanos. A gente pensa o quê? Racionalmente. E a gente vive a irracionalidade do medo, do ódio e da morte. E a morte, ela atinge a todos.
Para fechar nossa entrevista, o Rogério falou, em vez de nós lutarmos, pelo menos parcela importante da sociedade, lutar pela igualdade, ela luta para manter seus privilégios. E aí o Brasil continua com uma profunda concentração de renda. Como nós podemos reverter esse cenário brasileiro que nós vivemos atualmente?
Resistência não tem outra saída. Nós temos que resistir. E há uma luta de interesses, uma luta de classes. Tem uma elite aí, a gente fala, nós estamos falando muito do Estado, mas esse Estado ele representa uma elite. Não é? Senão a gente acaba demonizando o Estado. Esse Estado hoje é representado por uma elite que colocou o Bolsonaro lá, representando os interesses econômicos, financeiros e da grande mídia. Então nós temos que resistir. Aliás, a história da humanidade, a sociedade civil, os movimentos, foi uma história de construção dos próprios direitos humanos, uma construção contínua, e nós não temos outra saída. Então, o retrocesso em muitos campos da política pública, que foi construído em 15 anos, é como se tivesse tudo jogado no lixo. É o que a gente tem visto hoje. Dá um certo desânimo, mas eu acho que a gente tem que se dignar e resistir. E já tem vários pontos, sim, os movimentos estão aí, estão resistindo, acho que nós estávamos um pouco de luto, nos últimos meses, eu acho que o luto acabou, e que bom que esse luto acabou, porque pegou todo mundo muito, os progressistas, de uma forma assim, machucando o coração, machucando tudo que foi construído, e aí é a hora da resistência, e isso está assustando, e muito, esse governo.
A palavra de ordem é resistir. Nós estamos vivendo momentos de resistência, sem ilusão de que nós vamos ter grandes avanços. Nós precisamos resistir para retomar o curso da história, que é a luta por mais direitos.
Agradeço as participações de Márcia Mussalem e Rogério Sutil. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Votaremos na próxima quarta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.